tem por companhia próxima à Cinemateca Portuguesa o Instituto da Vinha e do Vinho e a Avenida da Liberdade, em plena Lisboa. A Casa Museu Medeiros e Almeida é um pequeno palácio recheado de obras de arte e de peças decorativas e de mobiliário absolutamente notáveis. Todo este acervo foi adquirido por António de Medeiros e Almeida, oriundo dos Açores. Viria a nascer em Lisboa em 1895, faleceu em 1986 na sua futura casa-museu. Este homem rico foi também apaixonado por automóveis, tornando-se responsável pela importação para Portugal dos Morris de origem inglesa. Deixou o seu nome ligado à aviação no continente e nos Açores. Senhor de vasta fortuna, ofereceu aos olhos mais exigentes milhares de exemplares de ourivesaria, pintura, porcelana da Vista Alegre e da China, joalharia, vidros, tapeçaria e até uma coleção de leques. Neste acervo está incluído um serviço de chá de Napoleão Bonaparte, quadros dos irmãos Bruegel e um relógio de noite inglês de Catarina de Bragança. A paixão deste colecionador pela relojoaria está patente nos mais de 600 relógios de vários tipos, funções e cronologia existentes nesta Fundação Medeiros e Almeida, constituída em 1972. Uma casa-museu aberta ao público em 2001, não se esconde dos muitos visitantes, sobretudo estrangeiros, que a conhecem nestes dias de canícula turística. São convidados deste programa Maria Meyer, bacharel em Turismo, licenciada em História da Arte e mestre em Museologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Integra os quadros da Casa Museu da Fundação Medeiros e Almeida desde 1997 na condição de conservadora. Armando Seixas Ferreira é jornalista da RTP, licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa, tem pós-graduação em Mercado de Arte e Colecionismo, também pela Nova de Lisboa. Teresa Ciabra Cancela Vilaça é licenciada em História pela Faculdade de Letras. Dispõe do curso de Conservação Preventiva pela Escola Superior de Conservação e Restauro. É diretora da Casa Museu Medeiros e Almeida, a quem pergunto porque é que esta casa, sendo possuidora de um acervo tão vasto e raro de obras de arte e peças decorativas, é ainda relativamente desconhecida da maioria dos portugueses. Por que razão isso acontece, Teresa Vilaça?
Realmente constatamos que ainda é muito desconhecido os portugueses, embora eu fique muito zangada com essa afirmação, porque acho que, apesar de tudo, está aberto ao público há 18 anos. E já era tempo de todos os portugueses interessados pelo tema, porque reconheço que haverá muitos cujo o tema museus não é muito atrativo, todos os que se têm interesse eu acho que já tinham obrigação de conhecer. Por variadíssimas razões, já esteve na televisão muitas vezes, já saiu nos telejornais, já tivemos muitos jornalistas a fazerem os seus trabalhos aqui em direto. Portanto, há muitas razões para terem ouvido pelo menos uma vez ouvi de falar da Casa Museu Medeiros e Almeida.
E de certeza que nos encontros com o património ele vai estar em grande relevo esta semana e vai ser um rio de gente que vai dirigir-se para as portas desta casa, de certeza absoluta. Teresa é a diretora desta casa, por isso, como é feita a manutenção deste espólio? Possuem aqui uma equipa de conservação e restauro ou recorrem a profissionais externos, Teresa?
Nós não temos nenhuma equipa de conservação e restauro, recorremos sempre que necessário a profissionais externos, mas posso lhe dizer que a manutenção, propriamente, que há uma manutenção diária, permanente, é feita pela equipa interna, é uma equipa mínima, temos um número mínimo de elementos para poder trabalhar numa casa com esta dimensão.
Porque afinal é de uma casa que se trata.
É uma casa que se trata, que como disse, um pequeno palácio, mas é um pequeno palácio com 4 andares, dos quais 3 estão adstritos à Casa Museu, e tem expostas cerca de 2.500 peças e mais outras tantas, quase cerca de 8.000, são a sua totalidade. Portanto, temos bastantes em reservas. E tudo isso é mantido com a melhor equipa que existe no mundo. Como digo, na qualidade de diretora, não, eu tenho a melhor equipa que existe. Não existe nada melhor. Poderá haver outras iguais, mas esta é a melhor equipa do mundo. É a chamada Equipe Maravilha, que faz a manutenção a todos os níveis, tanto na parte de conservadores, como na parte das peças, como na parte da segurança, como tudo, é de facto fantástica.
Como sabemos, António de Medeiros e Almeida construiu uma vasta fortuna que utilizou em grande parte na construção desta coleção. Quem era, afinal, este homem de raro dinamismo, como é conhecido?
Diz bem, foi de facto um homem de raro dinamismo. Foi um homem muito inovador, um homem muito dinâmico e que conseguiu, através dos seus negócios, que mais ou menos se dividiram em 5 partes, mas conseguiu, de facto, com uma fortuna grande, adquirir a esmagadora maioria deste espólio. Algum herdou, muito pouco. Mas para isso tem que voltar atrás. Ele nasceu em 1895.
Com origem nos Açores.
Sim, os pais eram originários dos Açores, da Ilha de São Miguel. Mas ele já nasceu aqui. O pai veio muito cedo estudar medicina para a Faculdade de Coimbra. Foi um notável médico e, além de médico, também um grande empreendedor já, um homem de negócios, um homem que esteve ligado ao elevador de Santa Justa, à tabaqueira. Nos Açores já tinha os seus negócios do álcool e do açúcar. Portanto, já por si, e o filho herdou essa vertente para os negócios. Inicialmente ainda pensou ir para a medicina e esteve, matriculou-se na Universidade em Coimbra, mas rapidamente, em 1921, desistiu de medicina de uma vez e foi durante 2 anos para a Alemanha, enfim, para tentar desenvolver a sua apetência para os negócios e o seu dinamismo. E lá esteve na República de Weimar durante 2 anos, o que de facto...
Terá sido no sítio certo?
Não sei se foi no sítio certo, mas acredito que sim, porque as consequências foram muito boas. Depois de ter chegado da Alemanha...
Apesar de todas as tragédias que a Alemanha viveu, de facto, ela recompõe-se e hoje dá cartas na economia europeia
e
mundial.
E acho que ele apreendeu isso perfeitamente, porque ele chegou 2 anos depois, em 23, em 24 casa-se com Margarida Pinto Basto, da família dos donos da Vista Alegre, e em 25 inicia o seu primeiro negócio, cria uma firma que todos os portugueses conhecem muito bem, esses acho que conhecem mesmo, chamada A.M. Almeida, que fez a importação dos primeiros carros ingleses.
O Morris, tanto quanto sei.
Exatamente. Fez um negócio com o Lord Nuffield, que era o dono da Morris inglesa, e a partir daí nasceu o grande empresário chamado António Medeiros de Almeida. Portanto, Weimar, apesar de tudo, deu-lhe essas dicas todas.
Teresa, António de Medeiros e Almeida, de que estamos a falar tão elegantemente, foi também, e está a dizê-lo, um homem bem-sucedido de negócios. Calculou com razão que uma casa-museu não poderia sobreviver só com a venda de bilhetes ao público. Que precauções tomou o fundador para que a instituição fosse economicamente viável? E hoje, como se sustenta uma casa com estas características? Não terá sido, imagino, tarefa fácil.
Não foi tarefa fácil, mas foi uma tarefa... Até nisso ele foi inovador, António Medeiros de Almeida, porque foi colecionando ao longo da sua vida, como sabemos, em paralelo com toda a sua grande atividade de empresário, e construiu, de facto, esta coleção magnífica de artes decorativas que todos os portugueses têm acesso, continuando de como ele deixou os meios de sustentabilidade desta casa. Em 1972, António Medeiros e Almeida cria uma fundação com o seu nome, Fundação Medeiros e Almeida, e dota de meios próprios de existência. Portanto, fez uma coisa inédita. Não creio que se tenha feito em Portugal, até aí, e nem sei se até agora, alguém que cria uma fundação e que lhe dê meios próprios de subsistência. Não tem que viver de subsídios, não tem que viver de nada. Vive, são 0 cêntimos que entram aqui dos bolsos dos portugueses, em impostos. Não entra nada. Nós temos meios próprios de subsistência, imaginados por António Medeiros e Almeida e concretizados pelo atual Conselho de Administração, é evidente, e pelo Presidente da Fundação, e portanto temos conseguido viver e sobreviver bastante bem, razoavelmente bem.
Armando Seixas Ferreira, bem-vindo aos Encontros com o Património. É o jornalista da RTP, com olhares muito especiais sobre uma casa como esta. Como sabe, António de Medeiros e Almeida estudou medicina, mas abandonou o curso para se dedicar à sua paixão pelos automóveis, acabando por se revelar um extraordinário homem de negócios, como acabamos de dizer. De onde é que veio o seu amor pela arte e pelo colecionismo? Teve alguma formação nesta área ou foi unicamente, digamos, motivado pelo seu instinto?
Aquilo que aprendemos quando visitamos a Casa Medeiros e Almeida é que estamos perante um homem de negócios que tem o gosto pelo belo. É atravessar estes corredores e perceber que estamos perante um empresário que usa a astúcia do homem de negócios ao serviço do mercado da arte. Ele é um visionário porque aproveita as oportunidades, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, em que há muita venda de obras de arte a preços baixos, para fazer excelentes aquisições. É isso que nós podemos ver aqui na Casa Medeiros de Almeida, obras de arte comparáveis só a outros grandes museus que nós conhecemos, como é o caso do Louvre, tem artistas, por exemplo, o caso do pintor António Ismor, que é um pintor que eu gosto muito e que tive a oportunidade também de estudar de forma académica, um quadro que está aqui na sala do piano. É um pintor, por exemplo, pouco conhecido, se calhar do grande público, mas que influenciou Rubens, influenciou Velázquez, e é um pintor que está então no Louvre, no Rijksmuseum, no Museu do Prado, muito bem representado. Portanto, não há razão para que os portugueses não conheçam esta casa-museu, porque quando cá vierem vai ser amor à primeira vista, como foi no meu caso.
E entretanto, podemos insistir ainda nesta tónica e pergunto-lhe, foi de facto por instinto que ele se atirou para esta área? Houve oportunidade, com certeza, e já referiu o final da Segunda Guerra Mundial, em que foi fácil mexer negócio nessa área, que estava com a Europa destruída, mas ele é um homem que ganha sensibilidade, já que foi dito que ele foi para a Alemanha para solidificar os seus conhecimentos nessas áreas. É um homem de negócios, mas que investe num sector que aparentemente não é de grande sucesso, o sector da cultura.
Na minha opinião, Medeiros e Almeida não está a comprar para investir e para vender, ele está a comprar para ele próprio, porque ele gosta daquilo que vê, aquilo que está pendurado nas paredes, quando todas as artes decorativas são para o seu prazer, da família e dos amigos que traz à casa. E exemplo disso é que ele vende muito pouca coisa, creio que vendeu apenas uns relógios no tempo do 25 de Abril, ele não vende nada, portanto a coleção que temos aqui é...
E aí o relógio dava um outro tempo, não é?
Exatamente, e ele tem uma das maiores coleções do mundo de relógios e de qualidade. Portanto, eu acho que Medeiros e Almeida podia ter gasto o seu dinheiro noutra coisa qualquer. Podia ter comprado barcos, podia ter comprado limusines.
É verdade, comprou carros.
Comprou quadros.
E comprou carros e quadros.
Comprou carros para vender, isso sim, mas isso era o negócio dele. Mas a coleção de arte é para ele e não é para vender.
Teresa Vilaça, volto a si e, inevitavelmente, apesar de ter ainda Maria Maier em stand-by, peço-lhe desculpa por esta paciência que está a utilizar connosco. Teresa, a Casa Museu é constituída pela habitação onde o seu fundador residiu e por uma ala mais recente mandada a construir ainda por António Medeiros. Que núcleos podemos, então, visitar em cada uma das partes? Como é que se organiza o percurso expositivo?
Ambas as partes estão unidas, portanto o público, quando entra, começa pela parte novas, uma parte a construir, mas tudo está junto e, portanto, os núcleos são sequenciais. Começam pela capela e se continuam pelas salas da ala nova até que, finalmente, acabam por entrar no salão e aí entram na verdadeira e original casa de António Medeiros de Almeida, onde podem ver todos os ambientes que ele viveu e frequentou, desde o quarto de cama à casa de banho, a sala de jantar com a mesa posta, como era em dias de festa, o salão, está tudo posto como estava quando eles habitavam.
Teresa, falamos aqui de uma coleção fechada, ou seja, que não permite a venda nem o aumento das peças que acompanha. Foi esta uma decisão do seu fundador ou é possível, com estas características, dinamizar a exposição das peças? Ao longo dos quase 20 anos da sua existência, que alterações houve à exposição inicial? Sabe disto quem conhece e é diretor desta casa, claro.
Claro. Estatutariamente a coleção está fechada. Portanto, isto é a coleção de António Medeiros e Almeida, a coleção que ele fez, as peças que ele escolheu e as peças que ele amou. Estão todas aqui. De uma maneira geral, foi ele que escolheu as peças que estão expostas. Outras, que entretanto se encontraram nas reservas e pelo estudo aturado que as conservadoras têm feito ao longo do tempo, descobriram-se que eram peças de tão boa qualidade que justificava estarem expostas. Mas continuam a ser as peças de António Medeiros e Almeida. Portanto, é o que está exposto. E daí que a coleção não pode ser aumentada nem subtraída, digamos. Inicialmente, quando o museu abriu ao público, tivemos que fazer uma adaptação das peças para criar corredores de circulação de público. Mas não foi suprimir peças das salas, foi adaptá-las, retirá-las do centro das salas para criar um percurso. E depois, como eu disse, estas peças últimas, que de facto se vão descobrindo que são peças muito boas, de altíssima qualidade, e que por qualquer razão, até por desconhecimento do colecionador, estavam em reservas e que agora têm vindo, e algumas temos verificado que temos verdadeiros tesouros. O livro da casa chama-se Um Tesouro na Cidade e há muitos tesouros dentro do tesouro.
Seixas Ferreira, fale-me ainda desta particularidade. Pela variedade de peças que acompanham, temos uma coleção muito heterogénea. Existe, de facto, algum fio condutor nesta coleção? Quais é que são as peças ou conjuntos que foram mais caros ao colecionador?
Medeiros e Almeida, pela paixão que tem pela arte, é alguém que, se for preciso, e isso aconteceu, atravessa fronteiras para adquirir as obras de arte. E eu penso que a Maria Meyer poderá contar ou acrescentar mais qualquer coisa em relação, por exemplo, à disputa do quadro de Rembrandt, que Medeiros e Almeida, num leilão internacional, consegue arrematar para si, mesmo com um museu holandês a disputar o quadro. E depois não o vende, apesar do museu holandês querer comprar o quadro a seguir. Portanto, estamos a ver que é um colecionador que, quando sente a paixão pela peça, estabelece um preço e adquire a peça. Eu creio que, não sei o valor, que não tenho aqui presente, que ele pagou por um quadro de Rembrandt à época, mas que agora se sabe que será de oficina de Rembrandt. No entanto, constitui-se como um quadro importante na coleção, terá pago muito dinheiro por essa peça. Talvez o dinheiro não seria aqui o mais importante, mas sim trazer essa peça para a sua casa.
Havia sempre grandes valores incluídos nestas aquisições.
Sim, no caso do leilão, depois haveria uma comissão que é paga à leiloeira. Eu não sei se a preços de hoje, eu creio que o quadro e todos os outros quadros da coleção valem muito mais do que aquele preço que Medeiros e Almeida adquiriu na altura. Mas temos todo o género de peças aqui que eu consigo imaginar a emoção que terá sido para o colecionador a conseguir adquirir cada uma delas e sentir-me quase mesmo o espírito da conquista, porque estamos a falar em disputas, em guerras entre colecionadores, e Medeiros e Almeida consegue, nestas quase 9 mil peças, muitas delas foram conquistadas em leilão, depois de Medeiros e Almeida ter feito o trabalho de casa, ter estudado a peça, ter falado com antiquários, ir ao local e conseguir trazer a peça para Portugal. Eu acho isso fantástico e fascinante também para ver numa casa-museu. Não só as peças que estão expostas, mas também toda a história de cada peça, e que o visitante pode perguntar a quem trabalha na casa-museu e terá certamente aqui muitas descobertas para fazer.
Medeiros e Almeida era rigorosamente Um homem culto.
Era, e basta vermos a biblioteca no seu escritório repleta de livros sobre história da arte. Era certamente um homem que gostava muito também de história. Tem um retrato maravilhoso da Rainha Dona Catarina de Bragança, Rainha de Inglaterra, que muitos museus portugueses certamente gostariam de ter. Não o têm. Ele está aqui na Casa Medeiros e Almeida para ver.
Finalmente, Maria Meyer, bem-vindo aos Encontros com o Património e as minhas desculpas redobradas por este tão grande silêncio da sua voz, com milhares de exemplares de ourivesaria, mobiliário, pintura, porcelana, joelharia, tapeçarias e até uma belíssima coleção de leques. Quais são as coleções mais notáveis desta casa e quais são os núcleos que despertam mais interesse entre os visitantes? Naturalmente, percorre a casa todos os dias e sabe de quem vê, o que vê e por que vê.
Nós temos a casa exposta, tal como disse a doutora Teresa, exatamente como António Medeiros de Almeida deixou. Isto estamos a falar da parte privada, nós chamamos a ala antiga. Mas há que realçar que na parte nova, a ala nova que ele constituiu a partir dos anos 70, depois de ter tomado a decisão de criar a fundação e, portanto, deixar a coleção ao país, Medeiros de Almeida construiu sobre o jardim da casa esta ala nova. Na ala nova, ele vai dedicar duas salas específicas a coleções que podemos dizer, em segunda voz, porque não temos registros escritos por ele, mas podemos dizer que constituem verdadeiramente coleções dentro das coleções, que ele privilegiou de alguma maneira. Estou a falar da Sala dos Relógios, assim mesmo chamada, e da Sala da Porcelana da China.
Na Sala dos Relógios, tanto quanto sei, estão lá 600 relógios. Ainda não são tantos?
São tantos. Essa é a totalidade da coleção. Existem cerca de 200 expostos na casa e depois os restantes estão em reservas. Mas na sala dos relógios foi criado um núcleo expositivo com vitrinas que ele, Sr. Medeiros de Almeida, preparou, em que se faz um percurso cronológico e pode-se ali contar a história da relojoaria ao longo dos tempos.
Tinha que ser cronológico com tantos relógios.
Tinha que ser mesmo. Mas o fantástico desta coleção é que foram escolhidos um a um autores, avanços tecnológicos que nos vão contando a evolução da relojoaria até ao século XX, tendo inclusivamente os relógios próprios do Sr. Medeiros de Almeida e da sua Dona Margarida lá expostos, mas são que ilustram ali todo o resto da excelência desta coleção. Na Sala das Porcelanas também está disposta um percurso cronológico que começa então nas terracotas de peças de 200 a.C. da dinastia Han e acabam praticamente na contemporaneidade. Podemos falar de um perfil de colecionador português em que todos tanto gostavam da porcelana da China, pelas razões óbvias das nossas ligações com o Oriente, mas sabemos que Medeiros de Almeida privilegiou este tipo de peças. As terracotas, até na altura que ele as comprou, nem sequer eram peças que suscitassem grande atenção aos colecionadores, tanto que as comprou bem compradas, por assim dizer, em Inglaterra, basicamente, porque a Inglaterra estava a renascer um interesse pela porcelana da China, mas ele privilegiou um núcleo que é importantíssimo nesta casa, até um bocadinho incautamente, mas privilegiou peças que têm simbologia portuguesa e acabou por criar um núcleo importantíssimo e que se, em termos de importância nesta casa, costumo dizer que todas as coleções têm pinturas, têm quadros, têm mobiliário, têm ourivesaria e tudo. Agora, peças raras e de exceção e que não existem, são assim contáveis pelos dedos no mundo, podemos gabar de ter neste núcleo pequeno que chamamos as primeiras encomendas, que são peças da dinastia Ming, ainda do reinado do imperador Zhengde, que são datadas, por exemplo, temos assim o ex libris da casa, que nós chamamos o gomilo Dom Manuel, é um gomilo, ou seja, um jarro, que tem a esfera armilar do nosso Dom Manuel I. Isso mostra-nos que é a peça, está datada de 1519, 1520, ou seja, podemos dizer, podemos afirmá-lo, que é uma das primeiras peças, se não a primeira, encomendada na China, já na China, para o mercado ocidental, neste caso para Portugal.
Maria Meyer é a conservadora desta casa. Deixe-me fazer uma pergunta que não está de todo num qualquer guião sobre esta casa. Qual é que seria a peça desta casa que levaria inevitavelmente para a sua casa?
Isso é tão difícil, mas nós temos uma brincadeira que fazemos no Facebook, por exemplo, de dizer pôr a nossa peça preferida. Eu escolhi nessa ocasião uma ampulheta do século XVII.
Sempre a medir o tempo.
Sempre a medir o tempo. Faz parte desta casa, acho que ficamos imbuídos desse espírito. Mas é uma peça maravilhosa. Toda revestida a âmbar, tem uma ampulheta. A base tem aprestos de escritório e depois a ampulheta está ligada a um mostrador, um pequeno mostrador. A ampulheta tem três âmbulas, ou seja, uma de quarto de hora, uma de meia hora e uma de uma hora. Ao fim de escoar, então, a areia se rodava a ampulheta e, inclusivamente, ligava então ao mostrador, que avançava uma hora. A peça é toda primorosamente decorada, com aplicações em marfim, tudo com simbologia do tempo, da passagem do tempo. E tem a coisa extraordinária, mas mesmo extraordinária, que é ter uma pastilha de âmbar com a assinatura. É uma coisa preciosa para uma peça do século XVII, em que diz Michael Schodlock, seria o artesão, Facit Gdani, ou seja, a fez em Gdansk, na altura pertencente à Prússia.
E que pintura levaria para colocar numa parede da sua casa?
Das duas pinturas de Bruegel que temos cá em casa, uma de Peter II, o jovem, e a outra do seu irmão Jan Bruegel, chamado o Bruegel de Veludo, ele levaria a do Veludo. Isto porque,
e porquê?
Isto porque se trata de uma pintura miniatura, sobre cobre, condição de conservação é excelente, 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 e não retrata mais do que uma paragem de uma posta restante. Inclusivamente existem outros similares, pensamos que pertencentes a um mesmo conjunto desta pintura. Jan Bruegel era miniaturista, aprendeu com a avó, que como senhora que era também era miniaturista, e portanto a sua carreira dedicou à miniatura. Mas quer dizer, temos uma estalagem, temos árvores, temos uns cavalos, a posta restante. O azul do céu é qualquer coisa de maravilhoso. Nós, inclusivamente, até temos uma lupa perto, porque os passarinhos, os patos, um miúdo a pedir dinheiro, um andrajoso, um moinho no alto de uma montanha, tudo aquilo é, assim, a perfeição da perfeição.
Voltou ao colega jornalista Seixas Ferreira, da RTP. Algumas peças são verdadeiras preciosidades, como a Maria Meyer acaba de descrever, pela sua raridade e pelo seu valor. De entre elas, quais são as que poderemos destacar também e por que razão são tão valiosas, Germano?
Eu já falei de algumas, certamente da minha preferência, que são os quadros de António Moro, dois retratos, e o quadro de Dona Catarina de Bragança, também uma pintura importante, agora de John Riley. São quadros que não têm preço, que certamente se chegassem ao mercado da arte atingiriam somas incríveis. E eu certamente, se me dessem a escolher, como fez aqui com a Maria Meyer, seriam essas duas pinturas que eu gostaria de levar comigo, mas a própria casa, quer dizer, a casa, estamos perante uma mansão.
A casa corre riscos.
Também, se me dessem a escolher, se eu podia ficar com esta casa maravilhosa que está à vista de toda a gente, aqui perto do Altis, ao lado da Avenida da Liberdade.
É realmente... Aqui ao lado da vinha e do vinho, aqui ao lado da Cinemateca Portuguesa.
Ao lado da Cinemateca, é muito convidativa aqui esta casa. Uma pessoa sente-se que chega à casa de um amigo, mesmo sem conhecer Medeiros e Almeida, e olhando para todas estas obras de arte de grande riqueza, nós conseguimos perceber o caráter da pessoa que habitou aqui, que tinha amigos, que trazia também a mesa que está posta, porque depois também há esse lado imaterial de quem andou por cá, quem era convidado. Os príncipes do Mónaco, a Grace Kelly jantou aqui na casa e certamente também fruiu de todas estas obras de arte, e estamos a falar dos anos de 50, portanto deve ter surpreendido até os príncipes do Mónaco.
Esta casa é também portas abertas para lançamento de livros, para atos culturais, para além da pintura e de todo esse acervo que nós conhecemos e começamos a conhecer ainda melhor pelas palavras dos meus ilustres convidados. Esta é uma casa de cultura.
Existe certamente aqui um trabalho, não quero dizer invisível, porque quem vem participar nas palestras, nas visitas guiadas, vê que existe aqui um trabalho que está a ser feito e está a ser bem feito para dar a conhecer esta coleção a quem visita a Casa Medeiros e Almeida. E também um outro lado, que é internacionalizar a coleção, emprestando as peças a museus internacionais. E isso é feito, portanto, a Casa Medeiros e Almeida certamente será conhecida lá fora, e creio que é esse o desejo da casa, que seja também bem conhecida pelos portugueses cá dentro.
Maria Meyer, deixe-me ir para uma área sensível. Os segredos e os mistérios se usa. Com uma variedade tão grande de peças e objetos, alguns de pequenas dimensões, é possível conhecermos a proveniência de todos eles. Existem, de facto, registros e documentos de aquisição que comprovem a proveniência deste espólio? Ou há ainda muitos mistérios por desvendar? Hoje é difícil de suportar os mistérios, como sabe.
Sim, ainda há muitos mistérios por desvendar, mas podemos gabar que o Sr. Medeiros de Almeida sabia o que estava a fazer quando estava a colecionar e, portanto, ele teve o cuidado de guardar toda a documentação referente às compras que ele efetuava, tanto em Portugal como no estrangeiro. O que é que acontece com a documentação portuguesa? É parca, dá pouca informação e não tem o nível, claro, de pesquisa que já se fazia lá fora. Portanto, quando eu me deparo com faturas do Soares e Mendoza, da Leiria Nascimento, enfim, dos grandes antiquários portugueses, por vezes na fatura diz-me assim, um prato da China. Pois, eu tenho 2000 pratos da China, é difícil conseguir estabelecer que prato foi aquele ali comprado naquela data e por aquele custo. Em relação às peças compradas no estrangeiro, ele frequentou as maiores leiloeiras, os maiores antiquários e, portanto, a documentação que daí advém já nos dá muito mais pistas, o que nos facilita o nosso trabalho aqui de pesquisa da documentação da proveniência das peças, tudo isso. E então, claro, a ver as grandes leiloeiras Sotheby's and Christie's, já faziam por si mesmos os seus trabalhos de pesquisa, porque isso também enaltece as peças, não é? Portanto, podem pedir o preço justo por elas. E partindo então desses catálogos que ele religiosamente guardou, temos os catálogos todos, desde os anos, imagino, 40, 50, bem como revistas da especialidade que ele assinava, recebia aqui mensalmente, nas quais, para além dos interessantíssimos artigos de arte que ele certamente leria no pouco tempo que tinha disponível no meio do seu trabalho, vinham os anúncios das leiloeiras das peças, e era a partir de receber estas publicações que ele chegava ao conhecimento que ia peça X ou Y a leilão, desde que ele não comprava presencialmente, continuava a comprar estando em casa, porque à noite se entretinha, com certeza, ou serão a folhear estas publicações, e daqui partia, olha, estou interessado nesta peça. E, entretanto, tinha um secretário, fiel secretário, o Sr. Costa Santos, que falava e escrevia inglês, francês e alemão, e que foi precioso no meio deste todo este processo, porque, claro, tudo se passava por carta, por telex, não é? E então enviavam um pedido de cotação, chegava ao pedido de cotação, pediam-se imagens, pediam-se fotografias a preto e branco, muito religiosamente era pedido que se fossem devolvidas se não ficassem com as peças, enfim, todo esse processo, e depois chegando à importação, aos transitários, aos seguros, tudo isso, é um processo que está documentado e, portanto, temos essa sorte.
Posso perguntar-lhe se seria fácil para quem quisesse fazer um doutoramento sobre esta casa, se há documentação suficientemente elucidativa, se há documentos que possam ser investigados pelos conhecedores da arte e pela desejada investigação que se possa fazer aqui?
Eu própria, na minha tese de mestrado, tentando fazer um apanhado para saber o que percentagem há de documentação desta casa, que é um dado importantíssimo, exatamente até para poder ser disponibilizado, apesar de todas as pastas que temos, da imensidade de papel que temos e que levámos vários anos a organizar, achámos que sim, tudo está documentado. Não, infelizmente não está.
Isto é uma casa clássica. As novas tecnologias já chegaram aqui?
Já, sim, senhora. Chegámos. Como manda a cartilha de todos os museus, temos um software de inventário para o qual tudo o que temos em papel está lá introduzido e, portanto, é muito fácil vir consultar o nosso inventário. Mas surpreendi-me em termos de percentagem com a percentagem de peças das quais não temos documentação. Diria uns 70-30% para o lado do que está documentado versus o que não está documentado. Mesmo assim, a quantidade de documentação são rios de papel em que, como dizia, alguém, for o académico, um doutoramento que queira vir, tem pano para mangas, como se diz, entre aspas, para poder vir fazer um trabalho bem sustentado.
Teresa Vilaça, já a caminho do final do programa, de que forma é que a recente visibilidade e atratividade da cidade de Lisboa, que gerou um boom turístico que parece imparável, esse boom tem afetado a Casa Museu Medeiros e Almeida? Há mais visitantes? De que tipos de público falamos nós? Predominam os estrangeiros ou os portugueses? Já descobriram este tesouro escondido na cidade de Lisboa? Voltamos ao princípio da nossa conversa.
Verdadeiramente. E é verdade. Os estrangeiros já descobriram este tesouro escondido na cidade. Nós, neste momento, temos 70% de visitantes estrangeiros versus 30% de portugueses. Portanto, neste momento, como eu já disse, ou são aqueles que já vêm, já saem dos países predestinados a vir aqui, pronto, querem vir, já escolheram, já sabem exatamente onde está a Casa Museu Medeiros e Almeida, e especialmente franceses. Os franceses vêm cá diretamente, facilmente. Em França conhece-se melhor a Casa Museu Medeiros e Almeida que em Lisboa.
A França é um país de cultura.
É verdade que é um país de cultura. Lamentavelmente eu não quereria chegar aí, mas parece que temos que chegar. Os franceses vêm em grande. Depois há o estrangeiro que anda erroneamente pela cidade, e como realmente estamos no centro da cidade, chegam e vêm e entram bem. Ainda ontem me apercebi de um casalinho jovem estrangeiro, não consegui perceber bem a nacionalidade, que estavam, quando eu vinha a chegar, estavam aqui à porta a ler e acabaram por entrar. Os jovens portugueses não vêm ao museu ver a Casa Museu. Quer dizer, haverá honrosas exceções, mas não vêm de maneira nenhuma. Por isso, uma das tentativas que eu faço em ter uma galeria de exposições temporárias, onde se expõe praticamente mensalmente artistas contemporâneos, para ver se conseguiria chegar a esse alvo entre os 25 e os 40 anos, é essa a tentativa, mas mesmo assim, bem, vão vindo, mas pouco.
E nesse sentido, e uma questão final para os meus três convidados. Armando Seixas, jornalista da RTP, finalmente, que razões para visitarmos esta casa? Os jovens parece que não passam por cá. Isto está reservado às universidades da terceira idade?
Não, de todo. Acho que não é uma comparação abusiva, mas Medeiros e Almeida será um Gulbenkian à portuguesa. E enquanto nós na Fundação Gulbenkian visitamos o espaço e encontramos uma recriação do que seria a casa de Gulbenkian em Paris, temos aqui a vantagem na Casa Medeiros e Almeida de ver as obras de arte exatamente onde elas foram colocadas, onde elas foram apreciadas pelo fundador. Acho que as pessoas, quando entrarem aqui na Casa Medeiros e Almeida, vão ter uma grande surpresa, um grande fascínio, porque é uma casa não para visitar uma vez, é uma casa para voltar cá várias vezes, nem que seja para voltar a ver uma peça que passou de repente, se lembraram e de voltar. Eu acho que os museus não são sítios para irmos só uma vez, são sítios para voltarmos a eles. E a melhor homenagem que podemos fazer a Medeiros e Almeida, um homem que legou aos portugueses a sua coleção, é visitar a Casa Medeiros e Almeida no centro de Lisboa.
Armando, é um visitador habitual nesta casa. Se eu lhe perguntasse o que é que seria imperdível nesta casa, passando por aqui, a correr, como muitos turistas se colocam no terreno, o que é que seria imperdível nesta casa?
Eu acho que toda a casa é imperdível. Os corredores, as artes decorativas, nós no fundo somos abraçados por uma decoração de gosto clássico de Medeiros e Almeida, que era então alguém que colecionava como um colecionador do século XXI, porque ele estudava as peças, namorava as peças e depois as comprava, organizando toda a documentação, mas com aquele gosto clássico, por acaso até é parecido ao meu, por isso é que eu gosto de dizer que possivelmente esta será a melhor casa-museu de Lisboa.
Maria Meyer, a conservadora desta casa, há mais razões para visitá-la?
Tantas, tantas, que ficava aqui o dia todo. Realmente é assim, acho que este caráter intimista que uma casa-museu tem é muito atrativo. Infelizmente, existe um pouco, penso que em Portugal, a ideia que uma casa-museu é um sítio só de homenagem a uma pessoa. E como tal, existe a casa do poeta, do médico, do escritor, em que as pessoas vão prestar homenagem ao personagem. Aqui não se trata só do personagem, aqui quem é o protagonista é a coleção. E temos aqui uma coleção que verdadeiramente é magnífica. E só isso é motivo para virem todos ver o que temos. É impressionante as visitas que nós fazemos. As pessoas entram um bocadinho titubeantes, a medo, o que é que vamos encontrar, e as pessoas saem daqui verdadeiramente esmagadas pelo que viram. E transmitem-nos de uma maneira que, se eu soubesse o que há aqui, tenho que dizer a este e aquele, aquele outro. Ou seja, nós vemos o efeito, como o Armando dizia, que a casa tem sobre as pessoas. Claro que é uma coisa muito particular, é uma casa-museu. Não estamos a falar de uma pinacoteca organizada em que há museu, corredores e que tem as pinturas nas paredes. Às vezes há peças que são mais difíceis de ver porque estão lá no centro da sala e não estão tão acessíveis ao público, mas todo o ambiente que envolve é tão simpático, é tão acolhedor, e nós fazemos o possível por poder transmitir nas folhas de sala as informações, que, enfim, acho que todas as razões são válidas.
Senhora conservadora, quais são as perguntas mais frequentes que lhe fazem?
Olha, as pessoas querem primeiro saber quem é este homem. De facto, ele infelizmente não é muito conhecido, e então querem saber quem é este homem, como é que ele conseguiu fazer a coleção. As pessoas interessam-se muito até por valores, e graças a Deus nós aqui não temos que nos preocupar com valores, mas as pessoas perguntam muito quanto custou, quanto é que vale hoje em dia no mercado de arte. Há sempre essa curiosidade. O que nós podemos dizer é que são peças raras, de exceção, e que, enfim, com certeza valeriam muito dinheiro, mas verdadeiramente as pessoas interessam-se por quem é este homem, e nós orgulhamos-nos muito em contar que este homem fez esta coleção e teve o gesto altruísta de a deixar ao seu país, coisa raríssima de encontrar neste país. E, portanto, acho que as pessoas saem daqui confortadas de saber que houve uma pessoa que teve esse gesto para com o seu país, e orgulhosas também.
Teresa Vilaça, a diretora, a desejar certamente que uma casa como esta nunca se feche nem se afunde.
É absolutamente o meu desejo. Tive o privilégio de poder, na companhia desta maravilhosa equipe que eu já referi, de abrir isto ao público. Portanto, foi um trabalho feito desde a origem e, portanto, é sempre uma coisa muito acolhedora, quase maternal, digamos, é quase ver um filho que nasce. E realmente tive esse privilégio e espero que isso seja eterno em absoluto e que esta casa consiga ir ultrapassando o tempo, sempre dentro desta excelência, sempre dentro destas condições, já que António Medeiros e Almeida quis deixar-lhe meios de subsistência e que depois todos os outros vindouros consigam fazer. Aliás, nós temos ali um escrito dele, que até está aqui emoldurado, em que ele diz: espero que os que vierem depois de mim façam tão bem ou melhor do que eu.
E com 600 relógios, de certeza que o tempo vai continuar a permanecer dentro desta casa.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.